Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje vamos conversar sobre dor orofacial e estamos recebendo para falar sobre a dor orofacial o mestre em ortodontia, doutor em reabilitação oral, Bruno Furquim. Doutor Bruno está com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema, lembrando inclusive que 2014 foi escolhido pela Associação Internacional de Estudos da Dor como o ano da dor orofacial. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo à CBN, prazer recebê-lo pela primeira vez aqui com a gente, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade.
Bom, você fez pesquisa nesse tema, o tema do seu doutorado é justamente a dor orofacial. Primeiro eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho o que é isso.
É um nome meio, um nome feio, né? Um nome um pouco complexo. É, o nome completo é disfunção temporomandibular, ou DTM, e dor orofacial. Então, é um conjunto de anormalidades, de patologias que acometem a articulação temporomandibular, que é a nossa articulação da face, né? Próxima aqui do ouvido, entre o crânio e a mandíbula. Então, são um conjunto de patologias que acometem essa articulação, as duas, podendo acometer uma articulação ou ambas as articulações, e também a musculatura mastigatória, que compreende os músculos da mastigação.
Então a gente não está falando de dor de dente.
Não estamos falando de dor de dente. Pode ser dor de dente. Em algumas situações, na verdade, pode ser uma dor sentida no dente, que na verdade pode ser oriunda da musculatura mastigatória ou um problema neuropático ou no nervo. Então, por isso que é importante, né, a difusão do entendimento do que é disfunção temporomandibular entre a população e, claro, entre os nossos colegas, para que dentes não sejam extraídos, por exemplo, sem necessidade, ou tratamentos de canais não sejam feitos também sem necessidade. Então, parece mentira, parece uma coisa um pouco incrível de acreditar, mas uma dor muscular, um ponto gatilho na musculatura pode se irradiar para o dente. Então, o paciente pode sentir a dor no dente, e às vezes a dor não é dentária, a dor pode ser na musculatura mastigatória ou pode ser, por exemplo, no neurônio, no nervo vizinho, próximo a esse dente. Por exemplo, um dente é extraído.
Certo.
Isso, quando o dente é extraído, é muito parecido com uma amputação. Então esse neurônio ele é lesionado e pode se formar ali um neuroma de amputação. E o paciente continua sentindo a dor no dente, mesmo sem que esse dente exista.
Quer dizer, o dente já foi extraído, mas a dor continua.
Exatamente. É parecido com aqueles soldados de guerra que amputam o pé, né? Uma bomba, enfim, uma granada estoura, o soldado perde o pé é amputado, e ele continua sentindo dor naquele pé. O soldado não é louco, né? Aquela dor é verdadeira, ele de fato sente, e isso é muito comum na região orofacial. Então, às vezes o paciente extrai um dente e continua sentindo dor, aí ele vai e extrai outro dente, né? Remove o outro dente, trata o canal, enfim, aquela dor persistente continua. Então, resumindo, as dores orofaciais não são necessariamente dores dentárias. Lembrando que a maior prevalência de dores na face, de dores odontológicas, são as dores dentárias. Então, nós que trabalhamos com disfunção temporomandibular, devemos sempre fazer também uma avaliação da boca desse paciente, olhar a boca, olhar os dentes, porque também pode ser o contrário. O paciente pode estar sentindo uma dor difusa na face toda, e aí é o contrário, e a dor ser dentária. E aí o dente tem que ser tratado.
Essa disfunção vocês identificam muito bem sempre por uma sigla, DTM.
DTM. É um nome ruim, né? As pessoas lembram mais o bruxismo. Sim. Né? Que é um nome que é mais fácil de lembrar, né? As pessoas lembram mais com mais facilidade. Mas o bruxismo não necessariamente está relacionado com a DTM. Né? Então, o hábito de apertar os dentes durante o dia, ou o paciente que dorme e durante o sono range os dentes, isso é o bruxismo, né? Que pode ser feito, então, na vigília ou durante o sono. E não necessariamente está relacionado com a DTM. Então, alguns pacientes, durante o sono, podem ranger os dentes, mas não terem dor. Enquanto outros têm dor e não rangem os dentes. Então, o bruxismo também é uma outra interpretação um pouquinho equivocada de que sempre o paciente que faz bruxismo vai ter dor. é um dos fatores.
Tem gente que tem bruxismo e não tem
dor. E não tem dor. Tem crianças, né, o bruxismo é mais prevalente em crianças, o bruxismo do sono. É importante a gente dividir entre bruxismo do sono e bruxismo da vigília, feito durante o paciente, enquanto o paciente está acordado. Então, o bruxismo, tem muitas crianças que têm bruxismo e não têm dor. Né? E a prevalência do bruxismo é maior em crianças, mais ou menos 20% nas crianças, 10% nos pacientes adultos e 5% nos pacientes idosos. Tá? Então, você pode ter bruxismo e não ter dor. E você pode ter dor sem ter o bruxismo. Tá? E, em muitos casos, isso, existe essa associação. Principalmente com o paciente que aperta os dentes durante o dia. O apertamento em vigília, durante o dia, é mais preocupante do que o noturno, muitas vezes.
E esse apertar os dentes... Bom, completa seu raciocínio, não, depois eu pergunto.
Um outro dado importante as pesquisas têm mostrado que o bruxismo feito à noite muitas vezes está associado com uma outra doença, que não a DTM, que não a dor facial, mas sim a apneia do sono, né? Que é uma doença hoje muito difundida.
Sim, a apneia é um caso bastante grave.
Exatamente, ele impacta a vida do paciente em várias esferas, né? Então... Hoje, a compreensão, a gente percebe que o bruxismo do sono, muitas vezes, ele é consequência do micro despertar provocado pela apneia. Então, o bruxismo, o paciente fecha a boca para ranger os dentes, a apneia, ele está com a boca aberta para roncar, parece uma coisa antagônica, mas não. É um ciclo, uma coisa... Então, o paciente, quando entra no estágio mais profundo do sono, faz a apneia... E com isso ele acorda, e é um acordar que às vezes ele não percebe conscientemente que acordou, mas esse micro despertar provoca então o bruxismo. O bruxismo faz parte do ciclo do micro despertar.
Poxa, quer dizer, uma coisa acaba tendo relação com a outra.
Pois é, e então quando o paciente chega na clínica relatando bruxismo do sono e uma sonolência excessiva diurna...
É importante investigar.
É importante investigar, a gente pede então para que o paciente faça uma polissonografia do sono, para daí definir...
Que é quando a pessoa fica ali, às vezes, isso, à noite, monitorada por equipamentos...
Exatamente, graças a Deus, hoje em dia em Maringá nós temos vários laboratórios do sono, então e os convênios pagam esses exames, né, e incentivam que os pacientes façam, porque controlar a apneia é um investimento na prevenção de várias doenças no futuro. Então, aí sim, a gente, se o paciente tiver bruxismo, tiver dor e não tiver apneia, aí sim a gente pode tratar a dor e o bruxismo, excluindo a apneia como uma comorbidade.
Você falou sobre essa questão de apertar demais, né? As pessoas que forçam, às vezes, muito. Sim. Isso, claro, é a principal motivação da dor no caso do bruxismo.
Sim, exatamente. O bruxismo feito durante o dia é muito comum em situações de estresse, né? Em situações de muita concentração. Então, vamos imaginar...
A pessoa está estressada demais, ela joga isso...
Isso, ela aperta sem perceber muitas vezes. Então, às vezes no consultório a gente pergunta, o senhor aperta os dentes durante o dia? Ele fala, não aperto. Mas depois quando ele vai embora e volta na reconsulta, ele fala, olha, eu parei para prestar atenção e de fato eu estou apertando sim. Então, é que a gente sempre aperta em momentos que você está pensando em outra coisa. Né? Vamos supor, você está dirigindo um carro conversível na beira-mar, né? Olhando o mar, você está tranquilo, você está relaxado, você não vai apertar. Agora, você está dirigindo um carro numa serra à noite, você vai estar mais tenso, né? A musculatura, os ombros vão estar elevados, a boca vai estar cerrada. Se estiver chovendo, então, pior ainda, né? Então, em situações que exige de nós muita concentração, muita atenção...
E às vezes você nem percebe que está jogando lá, né, para a sua boca essa tensão, né?
Exatamente. E essa contração muscular, né? Ela é feita continuamente, né, isometricamente, isso pode provocar bastante dor. Tá? Então é importante... isso é uma coisa curiosa, porque situações de estresse provocam dor, primeiro pelo apertamento, mas não só pelo apertamento. Olha que curioso, Ronaldo, algumas pesquisas mostram que a dor pode estar relacionada com uma ansiedade crônica. Se você tem uma situação...
Sem apertar, aí a pessoa está ansiosa e não aperta.
Mesmo apertando ou não, independente do apertamento, a ansiedade crônica pode provocar dor. E a explicação é um pouco mais complexa, não é tão
bem
simples quanto...
É complexa mesmo, porque a ansiedade já é uma encrenca enorme para as emoções.
Olha só, tem uma pesquisa que mostra que quando o paciente tem uma situação de luta ou fuga, risco iminente de morte. Vamos supor, o carro capotou e você precisa socorrer alguém que está no carro, um ente querido, enfim. Nessa situação de risco iminente de morte, a descarga de adrenalina é tão grande que você não sente dor. né? A gente, o cérebro produz uma hipoalgesia, você sente menos dor do que o normal. Depois que o susto passar, a dor vem, mas naquele momento não. Agora, se você sofre um processo de ansiedade crônica, você tem um segredo muito bem guardado que nem pode saber, você tem alguma bucha que vai estourar lá na frente, você já sabe que a bucha vai estourar, que o problema vai estourar, que a bomba vai explodir, enfim. Essa ansiedade crônica faz com que a gente fique, que a nossa modulação de dor fique ineficiente, ela fica menos eficaz. Então a gente vai ficando mais suscetível a ter dor crônica. Então vários trabalhos mostram isso, e isso é uma coisa curiosa.
Quer dizer, e é uma dor então que surge sem uma causa, digamos, porque quando a gente bate a mão,
exatamente,
a gente sabe que a dor existe, mas quer dizer, não tem um gatilho, o gatilho está na própria ansiedade.
Isso, na verdade, ela é uma predisposição. A ansiedade faz com que essa pessoa fique mais suscetível a cronificar a dor. Então, muito, como você colocou, por que que as dores cronificam? Por que algumas dores vêm e passam em algumas pessoas, em outras pessoas a dor vem e fica? Ela não vai embora, ela é crônica. A pessoa tenta um tratamento e não consegue, tenta outro e não consegue. É um paciente que a gente chama de paciente refratário, não responde ao tratamento. Então, a ansiedade e os hábitos, né? Então, a pessoa que sempre aperta, porque está sempre nervoso, porque é exposto a uma situação de muito estresse, ou porque tem uma ansiedade crônica, ela pode ser mais predisposta a ter dor crônica. Tá? Então, são uma série de fatores. É como se fosse, imagina um copo vazio e cada hora vem alguém e coloca uma colher com água. Chega uma hora que esse copo transborda. Claro. Então, são vários fatores que fazem com que o paciente tenha essa dor crônica e não melhore.